O isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19 está obrigando as famílias a se redescobrirem e encontrar novas formas de se relacionar e conviver juntas, praticamente 24 horas por dia. O confinamento que o mundo vem aprendendo a lidar mudou a rotina de trabalho das pessoas. Mais do que nunca, a internet se mostra como uma das formas de aproximar os indivíduos e executar trabalho à distância. Quem ainda não recebeu em seu celular uma brincadeira de ficar em casa em função da quarentena? São situações desde relacionamentos, convívio com os filhos e até com vizinhos. Para o psicanalista Christian Ingulens Nunker, professor titular do Instituto de Psicologia da USP, o que estamos vivendo é uma situação sem precedentes, que podem deixar marcas psíquicas profundas, o chamado estresse pós-traumático.
De fato, nós estamos vivendo uma situação social sem precedentes, pelo menos nas gerações que a gente pode alcançar, e que vai ser marcada por essas semanas, talvez meses, de isolamento ou de redução de contato social. Isso tem efeitos psíquicos, especialmente quando isso acontece a longo prazo, especialmente quando isso acontece, por exemplo, num contexto de aprisionamento, ou de naufrágio, ou de alguém que você perde na vida social do seu grupo de referência. Mas o que está acontecendo é também inédito, porque não é de fato um isolamento como os precedentes, porque estamos ligados pelas plataformas digitais, pelo sistema de jornalismo que continua funcionando, por certos encontros que são possíveis em estado de quarentena. Agora, há pesquisas, sim, que mostram os efeitos residuais, deletérios de quarentenas, como a da epidemia de ebola na África ou da SARS. E da HN1, e que deixam, segundo essas pesquisas, traços de transtorno de estresse pós-traumático, traços depressivos, traços ansiogênicos, até 3 anos depois do acontecimento. Vamos lembrar que, nesses casos anteriores, a quarentena não foi superior a 21 dias, a um mês, né? Então, é certo que vamos ter aí um efeito, né, que já estamos vivendo, de inquietude, de aumento de intolerância com nós mesmos, de um certo aguçamento dos sofrimentos e sintomas que já tínhamos.
As famílias estão vivendo a quarentena em apartamentos pequenos, muitas vezes sem espaço. Por isso é importante criar uma nova rotina com todos, distribuindo tarefas, mas sem pressão, deixando cada um se adaptar no seu tempo.
Então, é preciso um pouco de calma, de prudência com todos que estão envolvidos nessa tarefa, né? Filhos, às vezes avós, tios, pessoas que estão naquela mesma quarentena. É preciso uma distribuição gradual, uma negociada das tarefas domésticas e da atenção e cuidado com os filhos. Ou então com alguém da terceira idade, quando é o caso, alguém que precisa de cuidados, né? Vamos aproveitar esse momento para construir uma espécie de repactuação. Ou seja, existia uma lei antes, existia uma regra. Quem tira o lixo, quem lava a louça, quem arruma a cama. E agora é muito importante que crianças, adultos e idosos entendam que nós estamos numa outra situação, uma situação excepcional, uma situação que exige novos esforços e sacrifícios. Todo começo exige um trabalho de preparação. Esse trabalho de preparação tem que acontecer para que a gente possa instituir um novo cotidiano com pausas, com intervalos, e que ele seja feito no tempo próprio dos envolvidos.
Muitos estão passando a quarentena sozinhos, por variados motivos. Ou porque já vivem sozinhos, ou porque trabalham na área da saúde. Dr. Christian Dunker diz que este momento é um novo reencontro consigo mesmo, já que neste caso não se trata de uma escolha.
Muitas pessoas moram sozinhas, perceberam agora que outros tantos vieram fazer companhia para elas nessa nova solidão imposta para muitos pela quarentena, né? E também eles, os solitários, vamos chamá-los assim, vão enfrentar um novo tipo de solidão. Porque uma coisa é você dizer assim: olha, eu não quero ir na rua, eu prefiro ficar em casa, mas eu posso. Outra é você não pode, você não deve, o serviço que você quer usar não está mais disponível, não tem mais aquele show, nem o futebol, nem aqueles encontros com os amigos. Para essas pessoas vai ser um novo trabalho de reencontro com a solidão. E eu diria para elas, também para outras, mas mais especificamente para elas, pensem em algo novo, interessante que possa marcar simbolicamente essa nova condição. Algo que você não fazia, algo que não pertence à vida anterior, mas que vai então começar agora. É uma nova repactualização que a gente tem em vista, né? E que tem que ver com reconciliar-se com a própria solidão e com as escolhas que a gente fez e que foram atravessadas pela chegada do coronavírus.
Em meio a tantas mudanças, é importante manter a saúde mental em dia para lidar com situações que têm potencial de estresse, como limpeza da casa, cozinhar, atenção com as crianças que estariam em creches ou escolas e até mesmo com o companheiro que estaria trabalhando. O psicanalista da USP explica que tudo tem seu lado positivo e o mundo nunca mais será o mesmo depois da pandemia de coronavírus.
Existe um ponto positivo, mais de um, nesse isolamento, que é convidar a gente a olhar para o lado, convidar a gente a perceber que, apesar de todos estarmos sendo tocados por uma experiência comum, que é a experiência do vírus, as pessoas são afetadas por ele de maneira distinta. As pessoas têm suas vulnerabilidades. Então, a idade, a pobreza, as próprias condições assim mentais de cada um. Alguns têm um estado de angústia, de ansiedade, ou de fobia, ou de hipocondria, ou de sentimentos persecutórios que foram atravessados por essa condição. Acho que a solidariedade é um primeiro fator. Um segundo fator é a nossa descoberta de que é possível parar, possível desacelerar, é possível interromper a emissão de gases poluentes. Uma série de coisas que fazem a gente assim retomar a possibilidade de que o mundo pode ser diferente. De repente, de uma hora para outra, a nossa vida mudou. E isso produz um efeito terapêutico na nossa ideia antes assim tão consolidada de que as coisas tinham que ser daquela forma, não podia ser de outro jeito. Não existe negociação, não existe possibilidade de pensar um mundo diferente, né? Não existe, inclusive, a possibilidade de sonhar com um mundo diferente. Olha como ele ficou diferente. Não quer dizer que tenha se tornado melhor, mas diferente ele está. Né? Então vamos aprender com isso, porque isso pode dar origem em outras formas de cuidar de si e de cuidar do mundo.
Ouvimos o psicanalista Christian Ingo Lenz Dunker, professor titular do Instituto de Psicologia da USP, orientando como as famílias devem conviver com a quarentena de Covid-19. Sandra Capomatto, Rádio USP.